Ah, eu assim, eu acho que é uma questão também de consciência da gente, né? A gente está expandindo essa consciência para uma Amazônia sustentável agora, assim. E eu queria que isso realmente atingisse as pessoas. A questão de da gente começar a realmente entender que ela é muito mais valiosa para a gente de pé.
Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
Bom, e antes de começarmos a ouvir essa conversa com o Marcos e com a Débora Falabella, eu vou atualizar vocês aqui no podcast sobre as últimas informações com relação às queimadas na Amazônia. Eu estou gravando isso na primeira semana de setembro e já tenho os dados do INPE sobre o mês de agosto, né? E o mês teve o maior número de focos de queimada na Amazônia dos últimos 9 anos. As queimadas na Amazônia aumentaram em 196% em agosto de 2019, chegando a 30.901 focos ativos contra 10.421 no mesmo mês do ano passado, de acordo com os dados do programa Queimadas do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e são gerados com base em imagens de satélite. Esse é o maior número observado para o mês desde 2010. E tem aqui matéria do G1 que diz que, se considerarmos todo o território do país, as queimadas também tiveram altas. Foram 51.936 focos em agosto, um aumento de 128% em relação ao mesmo mês do ano anterior, quando foram identificados 22.774 focos. Entre janeiro e agosto foram 90.501 focos em todo o país, contra 52.926 no mesmo período do ano passado, é um crescimento de 71%. E também nesse último final de semana saíram muitas matérias e muitas reportagens sobre a Amazônia, sobre as queimadas, e eu destaco aqui para vocês procurarem pelo UOL, é o material do Jamil Chad, chamado Rota de Colisão, falando dos documentos do Vaticano que estão mostrando, né? Vamos ter o sínodo da Amazônia, e estão mostrando esses documentos, uma igreja disposta a bater de frente com as diretrizes do governo. Também eu destaco aqui uma reportagem especial feita para o Estadão pelo André Borges e a fotógrafa Gabriela Biló. Eles passaram 10 dias circulando e conversando, inclusive com madeireiros que perderam todo sua produção com fogo, porque perdeu o controle e se estendeu demais. E também do Estadão, uma matéria da Giovanna Girardi, eu destaco aqui, tem tudo a ver um pouco com o foco que tem a série Aruanas, que a gente vai ouvir agora, que é o do uso irregular da terra na região amazônica. Uma matéria do Estadão da Giovanna Girardi diz que investigações revelaram que quadrilhas e um ganho milionário por trás do desmate. É uma apuração do Ministério Público Federal que mostra que a devastação ilegal da floresta envolve uma série de crimes, como a corrupção e a grilagem. A retirada de árvores demanda um uso de equipamentos pesados e um custo de ao menos R$ 800 por hectare, né? Ou seja, um campo de futebol mais ou menos cortado. Ou seja, quem tem R$ 800 para bancar por hectare, né, para uma derrubada, realmente não é gente pobre, né? É gente com problemas financeiros na Amazônia. Essa é uma força-tarefa do Ministério Público Federal chamada Amazônia, e para mostrar justamente como são elaboradas essas organizações criminosas por trás de todos esses crimes, né? Então tá aí, agora sim, a gente atualizando essas informações sobre queimadas e sobre a Amazônia, a gente vai agora para a nossa entrevista neste episódio.
Muito bem, começando o episódio 118 do Vozes do Planeta, um episódio especial. Ele está sendo lançado no Dia da Amazônia e hoje vamos falar sobre a Amazônia, vamos falar sobre entretenimento, vamos falar sobre a percepção natural que a gente tem no Brasil. O nosso fio condutor é o enredo de Aruanas, uma série que está no Globoplay. Nós convidamos aqui o diretor, o Marcos Nishi. Prazer te receber aqui.
Prazer, autor.
Autor, perdão. O autor Marcos Nishi. E também a Débora Falabella, atriz, participa, tem um papel muito importante no Aruanas. Prazer te receber, finalmente.
Prazer é todo meu.
Muito obrigada por vocês atenderem. Então, vamos começar dessa história, né? Ela estreou no Globoplay em julho de 2018, em mais 150 países, né? A gente está num momento bastante importante para a narrativa, para a gente perceber, para a gente entender a Amazônia brasileira e todos os conflitos e problemas que estão se passando por ali. E o que chama a atenção justamente na história de Aruanas é que ela já veio um pouco antes, né? Esse é um projeto que vinha de 2010, foi mudando de roteiro, foi mudando de história. Vamos começar por aí, dessa gestação desse enredo e dessa história para contar da Amazônia, Marcos.
Então, acho que a ideia, a primeira semente veio em 2010 mesmo, depois a gente estava gravando, né, outros filmes e não deu para evoluir. Em 2012 a gente deu um segundo passo, começa a construir uma história mais consistente. Em 2015 ou 2016 a gente alavanca um pouco mesmo, prepara essa história para um pitch e vai vender essa história para a Rede Globo. E a gente não conseguiu no primeiro momento, conseguiu no segundo momento, né? A Globo quis, e depois a gente começou a desenvolver a série em 2017. Uhum. Né? Começou a abrir os episódios, etc. A gente tinha começado com outro assunto ainda mesmo assim. A proposta da série sempre está baseada em fatos reais, né? Em coisas que aconteceram. E tinha um caso que aconteceu de vazamento de urânio, de um componente nuclear, que o Greenpeace atuou no interior da Bahia. E a série era sobre isso. Aí com dois episódios escritos, com a sinopse aprovada, escrita também, com dois episódios escritos aprovados, eu e Estela olhamos um para a cara do outro e achamos melhor que, não, meu, não é isso, a Amazônia precisa ser falada, a gente precisa falar de Amazônia agora, uhum. Né? E a gente propôs isso para a Globo atendeu e aceitou isso de pronto. Né? A gente teve um pequeno atraso de produção justamente por isso, porque eles resolveram também acreditar nessa nossa visão. E a gente começa a escrever sobre a Amazônia, começa a escrever tudo que está aí. Né? E foi muito interessante esse processo, porque por muitas vezes a gente tinha dúvida, né, para que caminho seguia, porque quando você está escrevendo uma coisa, você tem esse poder de que caminho você vai, né? E quando a gente tinha alguma dúvida, no dia seguinte tinha uma manchete de jornal mostrando um caminho, sabe? Uhum. E isso foi nos guiando até a gente chegar na versão final de roteiro, que foi evoluindo até durante as gravações. A gente ainda conseguiu mudar algumas coisas muito perto da gravação, se não durante a gravação já.
Que foi a história da Renca, né? Que estourou também a história
isso,
da Renca.
A Renca foi a grande motivadora da gente poder mudar o assunto. Né? Então a gente saiu do vazamento de urânio e vamos para falar da Renca. Uhum. Né? Colamos nessa história, era uma história que estava existindo e a gente tinha muito material para colher dali, muitas ações para colher dali.
E que tinha uma repercussão também internacional, né? Eu acho que a história da Renca foi muito emblemática nesse sentido, porque foi quando a gente viu a história da Amazônia e do que seria uma coisa maior, né? Do tipo, a ameaça à Amazônia, só que indo para outros patamares também, né?
Sim, e a gente teve um apoio muito grande das pessoas, né? Na situação da Renca mesmo. Com uma escala até um pouco menor do que a gente está vendo hoje, né, com relação a nesses dias de hoje, o que aconteceram com as queimadas. Mas você teve um post muito forte da Gisele, né, sendo acompanhado por outros, por outras celebridades, etc., que conseguiram, de repente, ajudar a sociedade civil a reverter a situação. Uhum. Né? Isso foi super inspirador pra gente. Né? Mas assim, essa era a grande história, mas para você contar uma grande história, você tem alguns detalhezinhos. Né? Então tem um detalhe, por exemplo, sem querer dar spoiler, mas que as meninas estão super em perigo ali, e elas são salvas por índios. Né? E isso era uma manchete da Folha de São Paulo, inclusive a foto que nos inspirou foi campeã de um concurso de fotojornalismo que saiu aí no ano passado e tal. Então é um assunto que está povoando as nossas páginas de jornais há muito tempo. Uhum. Né? Hoje, obviamente, a situação se agravou, mas é um assunto que a gente já conversa sobre ele há muito tempo, né?
São problemas que existem na Amazônia real há muito tempo. Né? Daqui a pouco a gente vai entrar na história de como transformar tudo isso em sensei ecochato, né? Que é o nosso grande desafio, né? Eu, por exemplo, que falo disso o tempo todo, é um desafio muito grande, né, de poder atingir. Débora, eu queria agora que tratar com você como chegou a Nathalie para você, o seu personagem, né, uma jornalista que ela é ativista também, né, atua no Aruanas, que é uma ONG feita com suas amigas de infância, mas também ela apresenta, né, um programa, ela é muito... em cima, né, ela é muito cobrada de ela não entender tanto, né, como foi fazer isso e como chegou essa temática para você, ou ela já vinha em você, a questão socioambiental do Brasil?
Eu acho que vinha, mas não tão forte quanto depois de Aruanas, assim, eu acho que todos nós, cidadãos, estamos conscientes e artistas, a gente se preocupa e quer ensinar os nossos filhos né, como ser melhor para o planeta que a gente vai viver. Mas quando chegou Aruanas para mim, assim, eu tive uma outra consciência relacionada a isso, até porque eu tive contato com muita gente. Quando chegou a Nathalie, eu fui convidada por um diretor, que eu tinha trabalhado com ele há pouco tempo. Aí conheci Stella e Marcos. E a partir de então, eu fui me envolvendo com o projeto. E fui entendendo como que era essa personagem, assim, que ao mesmo tempo é uma jornalista que tem também... questões, porque ela trabalha numa TV, num programa, né, ela não trabalha sozinha, então ela também tem que cumprir certas pautas, não só as pautas que ela acha importantes serem faladas, mas ao mesmo tempo ela é uma jornalista que compra essa briga.
Uhum.
E que acredita nisso. Eu tive um encontro com, que inclusive você estava, com jornalistas ambientais que foram maravilhosos, assim, porque eu pude entender um pouco disso, pude entender que realmente existem questões que a gente discute e que deve ser muito difícil para um jornalista não ser parcial, assim, meio complicado, porque é uma questão que para o Brasil, para todo mundo, né? É do Brasil inteiro.
Uhum.
Hoje em dia, a nossa grande discussão é essa. Por mais que a gente esteja falando de polarização política, da gente estar brigando entre si, eu acho que em algum momento agora as pessoas também estão olhando para isso de uma forma diferente, né? Até
uhum.
pessoas que discordavam entre si, acho que isso é uma questão de todos nós. Então, eu acho que eu comecei a compreender um pouco como era essa paixão da Nathalie por essa questão. Então, para mim, ela foi chegando primeiro, né, com toda a história que também ela tinha de base, as questões pessoais, íntimas, da vida íntima dela, como a questão do trabalho que se mistura com a vida pessoal dela.
Uhum, uhum. Os dois principais, né, dilemas e desafios de Aruana que são retratados, né, de problemas diretamente que estão acontecendo na Amazônia, a gente está falando, né, do ativismo e da ameaça de pessoas que defendem a natureza, né? O Brasil é o país hoje que mais mata e que mais ameaça pessoas nesse sentido. E também a questão da exploração ilegal, né, da Amazônia e como fazer esse tipo de denúncia. Essa construção, né, como tem muito drama também dos personagens, né, muito colocado... Mas eu até falava em off para vocês, parecia que eu estava vendo um noticiário... Né? Como foi construir tudo isso, Marcos? Como é que você foi fazendo para não cair na ecochatice, né? Não só no ativismo, onde tipo, vamos fazer tal coisa, mas também mostrar que aquela é uma Amazônia real, que aquilo está acontecendo, que é uma ficção que está sendo retratada, mas pode ser muito bem espelhada. Você acabou de colocar, né, das manchetes que chamaram atenção e que foram espelhadas lá. Como foi construir essa ficção realidade tão, tão próxima, né?
Então, a gente saiu para fazer essa ficção do mesmo lugar que a gente fazia os nossos documentários, né? A Maria Farinha tem essa... A gente faz filmes que tem um caráter de transformar, né? Que tem um caráter de fazer as pessoas debaterem, fazer as pessoas pensarem. E a gente tem esse olhar muito grande para a linguagem, né? A gente quer mesmo que a gente faça um documentário, a gente quer que esse documentário seja pop, né? Que as pessoas falem sobre ele, que as pessoas debatam sobre ele, o poder público fale, as empresas falem, etc. E quando a gente resolve fazer uma ficção, é justamente para ampliar um pouco esse nosso público. Obviamente a ficção tem um público muito maior que o documentário. Nesse formato de série, que é um formato que está tão, né, hoje todo mundo assiste, sem perder, falando sobre esse assunto, mas sem perder a essência de uma boa série. Uhum. Né? Então a gente tinha que prender as pessoas, não só pelo que a Natália achava da floresta, mas como é que a Natália vivia a vida dela. Uhum. Né? A relação dela com o filho que ela perdeu com 8 meses, né? A relação dela com o marido, etc. Isso assim de todos os personagens. A gente tinha um mantra, toda vez quando a gente faz um pouco um produto audiovisual e tal, a gente tem algumas pessoas para quem a gente dirige aquela informação. Uhum. Né? E a nossa pessoa era sempre uma pessoa que participasse daquele mundo, não tivesse nenhum envolvimento com o meio ambiente. A gente não fez aruanas para o nosso público, para o nosso dia a dia. A gente fez justamente para conseguir chegar no maior número de corações possíveis, né? Porque os documentários chegam muito na cabeça. A gente queria chegar no coração das pessoas. Sim. E a gente acha que o poder de transformação é muito grande aí também. E a gente solta e a gente, assim, tinha um mantra, né? A gente acha que tinham várias formas de impactar as pessoas, né? Então a gente tinha um mantra, por exemplo, no set que, tá na dúvida de linguagem, cai na Pantera. Você tem 4 meninas aí, Pantera, né? Vai, vamos no pop, entendeu? A gente tem que falar com muita gente, sabe? As pessoas vão ter que estar presas nesse nosso conteúdo, né? Então, assim, obviamente, estou brincando, mas era uma lógica de onde a gente buscava chegar com a linguagem que a gente se propôs a fazer. Então, a série surpreendeu também muito com relação a isso, né? As pessoas estavam esperando uma coisa muito verde, muito cheio daqueles termos que a gente adora falar entre nós mesmos, né?
Uhum. E que só a gente entende,
né? Isso é um erro nosso, né? A gente não... Eu acho que a gente tem uma dificuldade de procurar, até de tentar falar com todo mundo, sabe? Uhum. E eu acho que isso, no movimento ambiental, sofre. Uhum. Né? E a gente tem que pensar sobre isso.
Que nem tem aquele texto incrível, já ficou histórico, do Fernando Meirelles, logo depois de um grande congresso de conservação. Aí ele escreveu, não lembro se foi para uma revista, acho que foi para uma revista, quando tinha revista. Uhum. E aí ele escreveu, senhor biólogo, desculpa, ninguém liga para o seu sapo. Uhum. É mais ou menos isso, né? Como a gente vai transformar tudo isso para que seja consumido e entendido de uma maneira agradável para os diferentes pontos de partida que as pessoas têm, né?
Não tem dúvida. E a gente apostou, esse é um assunto que tem que ser falado no jantar com a família, sabe? Uhum. É um assunto que tem participar. A Amazônia tem que estar na vida de todo mundo. A Amazônia tem muito... Está no nosso dia a dia. A Amazônia está no ar que a gente respira, está no clima, se a gente vai colocar casaco ou não, se vai chover, se não vai, né? Aqui em São Paulo, em onde a gente estiver.
Bom, agora ficou super claro,
tá,
né?
Muito claro,
dia,
né?
Ficou noite, né?
Então, você... Essa era a lógica, sabe? De tornar, de fazer uma obra, né? Que explorasse, né, o potencial das atrizes, do elenco que a gente tinha, porque a gente conseguiu um elenco que, né, muito pouco já foi visto, né? Você está com Thaís Araújo, Débora Falabella, Leandra Leal, Tainá Duarte, Camila Pitanga, fora os meninos, né? Então você tinha um elenco assim que muito pouco visto. Então como é que você consegue escrever para essas pessoas? E um elenco que se envolveu muito, né? Eu me lembro até quando você estava falando, a Débora foi a última protagonista a entrar, né, nessa história. A gente foi almoçar aqui em São Paulo num restaurante. E a Débora falou assim, olha, o que vocês têm o quê de material? Já estamos te mandando, a gente mandou muito material para ela. Muito material para ela. E dali a 3 dias ela estava escrevendo pedindo mais material. Né? Então assim, e a gente teve essas atrizes dentro dessa obra com esse espírito, sabe? E isso com certeza ficou impresso, né?
Esse é um componente extremamente forte, poderoso, né? Queria, Débora, que você contasse pra gente, né, dessa força do feminino, né? São três mulheres fortes à frente disso, que vão para a floresta, que trabalham, que trocam a sua vida por isso, né? Ao mesmo tempo, você também tem o lado das protagonistas vilãs, né? Que também são mulheres, enfim, tem esse protagonismo feminino nessa história. Qual que é o poder disso nessa obra?
Eu acho que, primeiro, que também é um assunto que a gente tem novamente falado, né? Assim, a gente... ainda bem que a gente colocou também um farol sobre a questão feminina alguns anos atrás. Eu, talvez, com 20 anos, não tenha vivido isso. Uhum. E hoje eu fico feliz de estar passando por essa onda novamente, junto com a minha filha. Mas e a gente tinha isso também na equipe. A gente tinha uma equipe de muitas mulheres.
Quase metade, 47%.
47% da equipe era na área de mulheres. Assim, coisa rara de se ver. E o que eu falo é que, para mim, é maravilhoso poder fazer um trabalho e falar, principalmente de um assunto, né, de tamanha importância, e falar de mulheres que não estão falando ali sobre as suas vidas, que também estão falando sobre suas vidas pessoais, mas, assim, o foco da série, a sua paixão na série, é o que elas fazem, é o que elas acreditam.
Né?
E não só o problema que ela tem com o namorado, ou, sabe, assim, as suas tarefas domésticas. Então, para mim, isso é muito forte na série. E a gente estava falando também de como não tornar o assunto ecochato, assim. Eu lembro que isso, eu tô voltando um pouco, mas já juntando com o que você disse, quando eu recebi o roteiro, a gente está num caminho para realmente fazer mais séries. A gente não tinha essa escola no Brasil, a gente tinha uma escola da novela. Uhum. Né? Então, essa dramaturgia voltada para séries, para episódios, é uma coisa mais nova. Então, eu tenho feito séries, tenho recebido, e cada vez eu tenho visto que a gente tem um material muito melhor. E no Aruanas, quando eu li... logo quando eu fiquei sabendo o que era, eu falei, bom, vamos ver. Claro que passou pela minha cabeça a primeira impressão, falei, será que vai ser algo acessível para todo mundo, que as pessoas vão querer assistir? E quando eu li, eu me prendi muito no roteiro e li aquele roteiro, aqueles episódios todos, assim, até onde eu recebi. Acho que eu recebi primeiro até o oitavo, e sem conseguir parar de ler, assim, eu vi que era um roteiro bom. E aí eu acho que é um grande triunfo da dramaturgia mesmo. Assim, é você conseguir falar de assuntos que precisam ser ditos e que precisam chegar em pessoas, e que às vezes você não consiga comunicar de uma outra maneira através da dramaturgia. Ela é muito poderosa para isso.
Uhum.
Eu já tinha feito isso com personagens, mas acho que nunca com essa força e nunca com um assunto que tenho visto essa transformação. Né? Eu tinha falado sobre dependência química, e também através de dramaturgia, principalmente na televisão, que atinge muita gente. Mas com Aruanas eu fiquei muito feliz e muito bem impressionada, porque as pessoas começam a assistir, são pegas pela história, ao mesmo tempo, no final, elas estão completamente envolvidas com a causa. E acho que é isso que a gente quer como artista, né? Assim, eu quero isso como artista, eu faço isso na minha companhia de teatro, mas poder fazer isso numa escala enorme, né, para milhões, é muito poderoso.
E também eu acho, aí, da minha opinião, né, do que eu assisti, acho que vocês conseguiram imprimir uma questão que também, quando eu soube que ia acontecer, né, o que era a ideia, né, quando a gente se conheceu ano passado, eu fiquei assim, tipo, ah, mas será que vão ser, tipo, as super heroínas que vão chegar lá de São Paulo e vão salvar a Amazônia, o que que vai ser? Mas vocês conseguiram colocar justamente a questão de ser mulher, de estar em campo e de estar em cima de um ativismo numa área extremamente perigosa, ameaçada, que é que é a realidade, de uma maneira muito fidedigna mesmo do que está acontecendo. Que tipo de repercussão, que tipo de feedback você tem tido até agora? Soube que tem números muito bons já no Globoplay, né, de Aruanas, mas que tipo o público mudou? Que tipo de abordagem você tem tido hoje, agora, depois da Nathalie?
Eu tive resposta boa, assim, foi impressionante. E eu acho que teve uma coisa que eu acho que é muito linda, assim, muito interessante, assim, não é uma resposta individual.
Uhum.
Eles sempre falam E isso eu acho que é uma vitória. E é para isso que a gente está ali, assim, a força dessas mulheres juntas. Uhum. Eles sempre falam das quatro. Eles sempre falam da série falando das quatro da mesma maneira. E de como que elas são fortes, como que uma completa a outra.
Com as suas colegas aconteceu a mesma coisa?
Eu acho que sim, porque como eu vejo esse retorno junto, assim, as pessoas sempre vêm falar de Aruanas, que série legal, que série importante.
A qualidade do elenco, a qualidade da atuação é muito falada, muito comentada.
É muito falado, e assim, e essa força dessas mulheres juntas, sabe? Isso é um dos maiores retornos que eu tenho tido, assim. Nossa, que legal você, Lelê, Camila, Thaís, Tainá, numa mesma série. Que legal, uma série de mulheres fortes e que estão mudando e que querem mudar o planeta. Eu falei, acho que é por aí que nós vamos, é a nossa esperança.
Vai, planeta!
A gente fez uma pesquisa, né, de redes sociais sobre a série, uma pesquisa Quali.
Uhum.
E a gente fechou essa pesquisa uns 20 dias atrás, um mês atrás, sei lá. A gente chegou a pegar uns 20 dias do lançamento.
Uhum.
A gente teve 0,5% de menções negativas. 0,5%.
Só 0,5%.
0,5%, incluindo menções políticas dentro do 0,5%.
Uau!
Isso eu muito também fiquei muito impressionada. Porque assim, eu achei que a gente ia ter uma resposta, talvez política.
Maior. Né, exatamente.
É muito interessante porque, bom, a série, como você contava no começo, ela começou de uma outra forma, foi se transformando. Em 2010 começou a primeira ideia, 2015, 2016 veio se intensificando. Começamos, bom, 2017 vocês começam, ou seja, muito antes de todo um momento político e todo um momento que a gente está vivendo hoje no país, né? Então, essas coincidências são bem impressionantes. E ela foi lançada justamente quando a gente estava explodindo de conflitos e declarações, aí sim, políticas, e que estão colocando o Brasil de novo no olho do furacão, que diria como vilão ambiental do planeta. Hoje você acha, vocês, é, né, uma pergunta para os dois, vocês acham que o Aruanas, que está continuando, que está disponível, né, para assistir ainda no Globoplay e tudo mais, ela está ganhando uma importância educacional ou mais ativista, ou de levantar as pessoas para entenderem da questão da defesa da Amazônia?
Olha, como você falou, né? A Amazônia, o problema de desmatamento na Amazônia não são novidade, né? Uhum. A novidade está o ritmo como isso está acontecendo hoje, né? Até eu brinquei com nossa supervisão de roteiro lá na Globo, que se a gente escrevesse um roteiro, né, onde a gente fosse no roteiro escrever o lançamento de uma série, né, eu escrevesse o que aconteceu hoje com a Aruanas, ia voltar porque por verossimilhança não ia achar que eu tava inventando alguma coisa muito surreal, né, e a gente tá aí, tá vivendo, a gente lançou exatamente nesse momento, e o lançamento de Aruanas tá marcado há muito tempo, né, mas cara, eu acho que assim, as pessoas, eu acho que tá ajudando de uma forma bem legal o debate, sabe, porque eu acho que está levando essa informação, está levando as pessoas a sentirem mesmo o dia a dia de um ativista, se colocando na pele da Luísa lá, sabe, pulando de barco em barco para conseguir fugir dos perigos ali, da Nathalie se expondo na emissora e indo a campo e olhando o massacre indígena, sabe? A gente chegou, tem uma cena lá onde a Nathalie, que é o personagem da Débora, está filmando esse massacre até para usar uma cena no programa dela, e ela se depara com o celular, se depara com um índiozinho, deve ter uns 2-3 anos, morto a tiros. Né? E a gente ficou muito pensando, cara, a gente vai mostrar isso ou não vai mostrar isso? Né? E a gente achou melhor, achou que as pessoas tinham que ver que aquilo acontecia. Né? Obviamente de uma forma muito discreta, de uma forma muito sem explorar, né, a desgraça de ninguém, mas as pessoas tinham que ver que isso acontecia, né? Que crianças indígenas morrem, né? Que várias tribos indígenas são massacradas, né? Em função de um crime organizado que acontece, né? Na Amazônia. Então, eu acho que a Aruanas entra muito nesse lugar, sabe? De tornar aquela realidade mais próxima de quem está aqui. Sabe? Como a nuvem de fumaça, sabe?
Sim, exato. É. Bom, vocês estiveram juntos em Portugal, né? Divulgando,
Portugal,
né?
Portugal e Londres, você teve também,
Londres,
né?
Londres.
Como, qual é o olhar do Brasil hoje para o Brasil com relação a isso, que foi muito diferente da abordagem que vocês tiveram na divulgação de Aruanas aqui? Eu queria saber como é que a gente está mostrando, né, o Brasil, ou como as pessoas estão entendendo o Brasil neste momento, né, com a Amazônia nessa situação.
Eu acho que a gente tem um jornalismo de fora que talvez seja até mais corajoso e fale muito mais abertamente sobre o absurdo que tem acontecido aqui.
Uhum.
Eu acho que quem está de fora parece que está tendo uma visão um pouco mais crítica em relação ao que a gente está vivendo. E eu acho que isso aconteceu também quando a gente estava lá. Assim, são pessoas que estão com consciência. Parece que aqui a gente está precisando falar mais para essas pessoas e sacudi-las, assim, né? Porque é isso que a gente falou. A gente está num país polarizado. Tem pessoas que ainda realmente acreditam em coisas muito absurdas, né? A gente tem declarações inacreditáveis, assim, na TV, entrevistas e pessoas que realmente apoiam essas figuras, mas eu acho que de fora a gente tem uma visão um pouco mais crítica em relação a isso, assim. Então, uhum. eu fiquei sentindo isso lá, assim, quando as pessoas me perguntavam e sabiam o momento que a gente estava passando aqui.
Teve uma diferença nas entrevistas, né? Eu vi muita entrevista que foi feita lá fora com vocês, né? O tom, como é que foi isso aí?
Não, acho que tinha isso. Já para lá fora já era muito normal falar sobre isso como um problema que está sendo, né, que está acontecendo aqui. Aqui eu acho que ainda tinha um certo. As pessoas ficavam ainda cheias de dedos, tentando entender o que era, se Aruanas, né, quando que tinha sido lançado, foi escrito, por quê, e a gente também explicando, dizendo que a série coincidentemente foi lançada nesse momento.
Imagino que tiveram
coincidentemente, mas que isso é maravilhoso, são as coincidências. Sim. Mesmo, né, da arte, assim, de que às vezes a gente tem que estar num lugar e isso acontece na hora certa para isso ser discutido,
ou que o argumento estava completamente certo, né? Era a hora de contar essa história, né, dessa forma.
A gente teve, foi curioso, porque quando a gente lançou Londres, depois lançou Nova York, São Paulo e depois Lisboa, né? Londres foi a nossa primeira exibição de Aruanas em público, assim, sabe? Então, e eram justamente um público daquelas 28 organizações do mundo que apoiaram, né, a série. Então você tinha Greenpeace, WWF, Anistia Internacional, tá toda essa galera lá. E era a primeira exibição, né? E nós, produtores, a Estela, a diretora, a Débora, a gente quase, antes de começar a exibição, a gente não se falava muito assim sobre o que ia acontecer, porque a gente sabia que a gente tinha feito uma série que não tinha essa galera como público.
Uhum.
Né? A gente não tinha feito uma série para eles, a gente tinha feito uma série para todo mundo. Então tinha aquela tensão de como eles iam receber.
Ah, que talvez, sabe, vocês estivessem tratando de uma maneira.
É, a gente tinha essa
entretenimento demais.
E como é que. Entretenimento demais, ainda mais com o público de fora, né? Que não, de repente não conhece um pouco essa dinâmica até da linguagem que a gente pratica aqui. Porque a gente escreveu uma série que hoje está na Globoplay, mas amanhã vai para a Globo, né? Então a gente tem que ter uma universalidade de diálogo presente ali. E, cara, quando a gente começou a ouvir os depoimentos das pessoas, sabe, que as pessoas se vendo ali, de você ter ambientalista inglês se vendo no papel das meninas ali, sabe, se vendo num lugar de quem está protestando, de quem está fazendo uma ação, porque tem ações ativistas que acontecem durante a primeira temporada. Você vê, aí foi um alívio, assim, sabe? Você viu, aí Nova York, a Débora não foi a Thaís, também foi um super sucesso. Aqui no Brasil entrou muito bem. Então, quando a gente foi para Lisboa, a gente já estava consolidado com sucessos, a gente sabia que estava legal, sabe? Então, a gente já estava até mais relaxado, né? Até mais abusadinho nas entrevistas.
Como é que foi a chegada? Bom, eu queria falar agora um pouco do processo, né, das filmagens, né, que é o contato também com uma Amazônia que você já estava a trabalho, né? Em que locais você esteve? Qual foi o período? Qual foi a interação, né, com o regional, com as pessoas da região e tudo?
A gente filmou em Manaus, ali nas proximidades, né? Manacapuru.
E Iranduba.
E Iranduba. Então, era, a gente tinha uma base até para facilitar a produção, porque era muita gente. Era, então, a gente ia para lugares onde a gente tinha, conseguia ter uma estrutura, né? Uhum. Mas eu já tinha, eu já conhecia, eu já tinha ido para... Eu fui para Novo Airão com, sim, a minha filha alguns anos
no
atrás.
Rio Negro, coisa linda.
Fui. E aí eu já tinha tido um primeiro contato, um contato turístico, um contato onde eu conheci, foi com a minha filha. Então, quando eu cheguei, eu tive, acho que o impacto para mim foi maior por conta do que eu fui viver ali na série, né? A gente começou filmando para uma cena super difícil, que é a cena do massacre indígena. E
você já começou com essa cena?
Eu comecei
cena.
Por ela. A gente tinha chegado lá antes, a gente ficou um tempo, se preparou e tal, encontramos as pessoas, mas eu cheguei filmando essa cena. E foi,
caramba!
É.
E, que forte!
Mas foi, ao mesmo tempo, foi assim, para mim foi algo que foi poderoso também, porque eu já entendi, falei, é sobre isso que a gente vai falar, né? E se você filmar numa aldeia, que era uma aldeia indígena mesmo, com atores e figuração indígena, no meio da, né, da Amazônia, era uma realidade muito grande ali, com aquele clima, com tudo que realmente está muito próximo, porque a gente depois veio para São Paulo, filmou cenas que seriam na Amazônia, uhum, aqui em São, uhum, Paulo, mas estar ali vivenciando aquilo, assim, daquela forma muito real, foi muito forte. E foi ali também que começou o meu contato com as pessoas com quem a gente ia contracenar e conhecer ali. Que a gente, né, a gente tem tinha atores de Manaus, atores indígenas maravilhosos, e que uma grande parte de lá, né? Muita, uhum, gente. A gente tem um elenco grande na série.
Quase 40%
um elenco
do elenco
de apoio.
De
Isso foi também muito, muito legal, assim, de estar com eles, de trocar experiências, atores ótimos, e tive uma super, super troca com uma atriz que faz a Payal, que é uma atriz indígena de lá, maravilhosa, que hoje em dia está morando em São Paulo.
É mesmo?
Está morando em São Paulo, uhum, e virou uma amiga, assim, mas até para entender e para entrar um pouco nesse universo, porque realmente não era um universo que eu habitava. E foi ali que eu comecei também a aprender e entender. Eu acho que a minha transformação também foi acontecendo junto com a da Nathalie, que também passa por uma transformação ali naquela série, vai ser, né, uma jornalista, uma mulher que mora em São Paulo, que tem a vida dela aqui, que claro que já deve ter ido para campo, mas ela mesma tinha muito tempo que não ia, né, durante a série, durante a história, e passa por isso, assim, por ter esse contato forte. Ela participa de um parto, ela está junto com essa mulher quando ela tem um bebê, então ela fica muito envolvida. Eu acho que esse meu envolvimento foi acontecendo também junto. E eu não fiquei direto lá. Acho que quem ficou mais tempo foi a Leandra e a Tainá. Eu voltava de vez em quando, mas começar a filmar por lá também teve uma importância enorme pra gente. A gente precisa estar no lugar.
O primeiro dia foi o massacre indígena e o segundo dia foi o parto.
Foi.
Tudo
nossa,
facinho.
Foi fácil, né?
É bom que já...
E aquela da prisão dos ativistas que vocês estão todos
aquilo
fortes?
Aquilo foi uma
também,
das últimas coisas, mas
não.
Aquilo foi muito bom ser uma das últimas, porque a gente já estava com um elenco muito conectado. Que eu, uhum, acho que ali também era importante mostrar.
Bom, descreve pro nosso ouvinte, é uma cena muito forte.
É uma cena de uma ação, também vou dar um pouco de spoiler, mas assim, é uma cena que a gente... Né, porque,
não, total.
Mas tudo bem, mas é uma cena forte. Mas
tá no trailer,
tá,
né?
No trailer,
tá no trailer.
Mas é uma cena onde tem uma ação, uma ação da ONG Aruana, super importante para a história, e que esses ativistas da ONG, eles acabam falando os nomes de ativistas mortos, e isso foi muito forte, assim. Era uma cena que ela, a princípio, não estava escrita, né?
Não, a gente escreveu um dia antes de começar a gravação.
Mentira!
No restaurante. Sério? Era um outro final, elas seriam presas ali e fariam um discurso de ordem sobre os problemas ambientais, aquela coisa mais convencional. quando um dia antes a gente estava jantando, eu e Estela lá, e a gente foi rever essa cena e veio a história de a gente falar só de nomes de ativistas, assim, sabe? Fazer uma coisa sequinha e tal. E foi assim, mas a gente teve a gente sabia que a gente estava fazendo uma série para ativistas. A gente sabia que no fundo é sobre isso, né? Antes até da Amazônia, a gente estava fazendo uma série sobre ativistas. E essas pessoas precisam estiveram presentes o tempo todo. Todo dia a gente fazia tem uma ordem de serviço do que vai acontecer naquele dia. Cenas que vão ser filmadas, onde vai ser, etc e tal. E todo mundo recebe. Então você tem 200 pessoas na equipe, as 200 pessoas recebem. Desde a Nathalie até todo mundo recebe a mesma ordem. E toda a ordem de serviço que a gente recebia, sempre vinha a foto e a mini bio de um ativista que tinha morrido em proteção da Amazônia. Né? Então, a gente se convencionou ali, era uma convenção quase silenciosa de que aquele dia a gente estava gravando para aquela pessoa. E foi isso foi acontecendo assim todo santo dia. Todo dia acontecia isso e a gente gravava em nome de um ativista diferente. Quando chegou nesse dia da gravação dessa cena, que foi uma das nossas últimas diárias, né? Era uma noturna no Parque do Ibirapuera, elas tinham que gritar nomes. E a Débora foi a pessoa que falou, pegou um número maior de ativistas. Ela tinha 5 nomes para falar, se eu não me engano, né? E, cara, sabe quando você grava uma vez, grava a segunda vez, grava a terceira vez, então, cara, vai, né, cansa, né? Então, tinha uma que falava 2, tinha outra que falava 3, a Débora falava 5. Aí eu tava lá no set, nesse dia, eu falei pra Estela, a Estela tava dirigindo essa cena, falei, Estela, vai lá e tenta tirar o nome da Débora, porque, né, ela tá se cansando muito pra chegar no, né, no falar os 5 e tal. Aí a Estela foi lá falar com a Débora, vamos tirar um nome aí? Aí a Débora falou assim, você vai dar meu nome pra alguma outra pessoa? Aí a Estela, não, a gente vai tirar. Não, então vou falar os 5, porque todos têm que estar aqui. Né? E foi lá e, meu, né, se doou de uma forma maravilhosa. E teve uma coisa também muito mágico nesse dia, foi que a gente fez primeiro essa cena com uma câmera aberta, e depois tinha que trocar todo o maquinário, toda a luz, etc, para fazer as fechadinhas nelas, né? E geralmente demora uns 45 minutos esse processo de troca de luz, e geralmente as atrizes, o elenco vai pro camarim, né? Esperar ser chamada de novo para continuar. Nesse dia, ficaram todas as pessoas, todos os personagens, todos os atores e atrizes que participaram dessa cena, continuaram lá, de mão dada, parados, durante 45 minutos. Como se estivessem em outro lugar. A gente arrumou a cena, toda a questão de luz e tal, com as pessoas paradas lá. Eu tenho uma foto disso que é linda, assim, sabe? E como se eles estivessem em outro lugar, e foi uma homenagem muito bonita mesmo, sabe? A cena... do jeito que está retratada, com certeza, assim, a gente vê que tinha muito mais do que atores e atrizes interpretando aquela cena ali, sabe? Tinha todo um contexto junto com eles ali.
O que você me conta dessa cena? Eu já estou emocionada, nem estava lá, mas assim, acho que hoje, no momento que estamos, né, no ápice da extrema violência, da agressão à floresta e às pessoas, a empatia tem talvez... da empatia, de realmente você se importar, né? Porque cada vida importa, tem sido mais forte, pelo menos para mim, neste momento, né? Ouvindo o Marco contando isso, eu já fui ficando emocionada. O que você me conta desse momento, dessa cena e disso, né? Da importância de não tirar nenhum nome da sua voz, né?
E eu acho que ali a gente estava junto com eles, assim, sabe? A gente estava trabalhando ali também com uma energia, um final da temporada. A gente está fazendo, é o que o Marcos falou, a gente está fazendo uma série sobre isso. E quando eu recebi a cena, né, e fui pesquisar todos os nomes, tinham pessoas que eu não conhecia, e tem pessoas que realmente, assim, a maioria do nosso público nunca devia ter ouvido falar. Eu acho tão lindo você poder falar dessas pessoas. A Leandra falava uma coisa muito linda e muito emocionante sobre isso, que é você imaginar que dentro da casa, da família dessa pessoa, ela vai escutar esse nome, vai se sentir representada de alguma maneira, assim, entender que essa pessoa foi muito, muito importante, assim, para o que ela...
Virou uma semente, né? Como
virou uma semente.
Cena, né?
Virou uma semente.
Então foi uma cena linda, assim. Eu tenho muito orgulho dessa série. Eu lembro que quando a série ficou pronta, eu tava voltando, tava indo para Manaus de novo. Que eu fui fazer a peça lá agora, há pouco tempo, quando estreou. E fui ficar uma semana num barco também com a minha filha, com a minha família, ah, meus amigos.
Você assistiu lá, né?
Assisti lá.
Que diferença! Nossa,
assisti lá.
Emoção.
E aí eu fiquei muito emocionada, assim. Não sei se é porque eu também estava chegando lá de novo e acho que lá vai virar um lugar que não fazia, assim, que realmente, assim, quando eu fui a primeira vez, eu fiquei num lugar onde eu não via brasileiro quase. É muito triste, né? A gente realmente não conhecer, a maioria das pessoas não conhecer a Amazônia e não ter essa oportunidade, assim, de conhecer esse lugar tão grande, onde a gente se sente tão pequeno e, ao mesmo tempo, um lugar tão poderoso. E aí eu lembro que eu fui vendo e fui assistindo todos os episódios, fui vendo tudo no avião, assim, já fui vendo tudo, né, maratonando, e essa cena, foi a hora que realmente me pegou, assim. Então, é tão interessante para a gente que faz assistir um trabalho e se emocionar com ele e se sentir parte de algo realmente forte, né? Porque é isso, para nós, atores, e talvez na televisão a gente faça trabalhos assim, mas não são sempre que eles acontecem, né? No cinema, na TV. E quando você faz, e quando você está vendo que você está fazendo algo maior, né? Que você entende qual que é o motivo de você estar ali na sua profissão, como eu sinto sempre quando eu estou fazendo teatro. É muito, muito forte, assim. Então, eu tenho uma
agora
paixão.
Agora, você vê a importância, né, do que a gente tá falando antes, do Eco Chato, tá? Você faz uma homenagem, tá? E essa mesma Nathalie, né, que fala o nome dos ativistas, tal, tem uma outra cena que é super elogiada dela no carro, cantando Evidências com a Verônica. Né? Então, e nos comentários as cenas estão quase no mesmo lugar, assim, mas assim, e como uma coisa legitima a outra, sabe? Como esse tempo de Evidências, onde as duas.
Eu tava aqui emocionado, porque assim, tipo, eu cansei, infelizmente, de noticiar esse tipo de problema, né? Esse tipo de crime que acontece há muito tempo na Amazônia. Mas nunca vai ser tão forte quanto ver uma cena como essa, né? Ou nunca vai chegar a tantas pessoas como uma cena como essa, né? E tudo que tem, essa é a beleza da arte, né? Essa beleza de ter feito no entretenimento.
Eu lembro, Paulina, que uma das coisas mais fortes para mim foi do nosso encontro, foi você falando do Zé Cláudio.
É.
Só de falar, e depois ainda teve a entrevista no Bial.
Ah, você viu a entrevista do Bial, que foi a irmã
Mas
dele,
assim, eu falo que uma das coisas mais fortes para mim, e foi quando eu realmente falei assim, nossa, entendi o que é ser uma jornalista ambiental, foi no depoimento dela no dia, né, que estávamos ali, mulheres e jornalistas, e como que eu vi ela envolvida, e como foi emocionante.
É,
assim.
A gente estava falando das impotências, você perguntou, né, aí comecei, é algo que eu nunca consegui superar. Porque realmente é impotência, né? Você vai e faz, né? É aquilo que a gente tá falando. Cansei de fazer reportagens e não acontecia o que a gente esperava, o que a gente espera. Mas pela arte e pelo, né, o entretenimento, enfim, a gente consegue levar para outros patamares, né? Acho que vocês mandaram muito bem nisso. E vamos falar de... Bom, a gente tá falando tudo em meio que spoiler, solta uma coisinha aqui, outra coisinha aqui, porque você ainda pode assistir Aruanas, a série inteira, essa primeira etapa, né? É, pelo Globoplay, né? Tem uma forma, acho que por um mês, né? Dá para assistir de graça. Como é que funciona isso?
O Globoplay dá um trial para as pessoas experimentarem por uma semana.
Ah, olha só que beleza.
Então você consegue entrar, se cadastrar e experimentar o canal por uma semana.
Aí
você,
ou seja, dá pra assistir os 10 já, pau.
Ainda dá pra assistir as outras coisas que tem lá, que são coisas boas. O Globoplay tá super, super legal, de série, assim. Eles estão escolhendo, estão com uma curadoria super boa, assim.
E vocês tiveram números excelentes até agora, né? Estamos soltando, vocês estão ouvindo dia 5 de setembro, dia da Amazônia. Mas até agora vocês já estão com números ótimos aí no Globoplay, né?
Geralmente essas plataformas de screening não divulgam os números, né? Mas assim, o que a gente sabe é que foi um super sucesso, é um super sucesso dentro da plataforma. Ele chega em determinados momentos a competir com novelas lá, coisa que nenhuma série conseguiu fazer.
Que demais.
E a gente sente isso com rede social, com as pessoas falando com a gente, assim, então,
é muito legal.
A gente sente nessa espontaneamente mesmo, assim, com...
É um projeto que já se encerrou ou o que se pretende fazer ainda? Porque tem muito pano para manga para isso, né? Se vai ter uma segunda etapa ou tem algum outro tipo de material que vai ser disponibilizado, aproveitando esse novo engajamento, né, essas novas pessoas para dentro da causa, vamos dizer assim.
É, a gente está escrevendo a segunda temporada, né? Estamos escrevendo.
A gente está torcendo aqui. Sai logo.
É muito louco estar com a Débora aqui do lado, já pensando nela na segunda, que tem um monte de cena assim. Porque quando a gente escreveu a primeira, a gente não conseguia pensar em ninguém. É porque a gente não tinha um elenco com a gente. Hoje a gente já escreve pra alguém, né? A gente só escreve pra Nathalie, que a gente sabe quem é.
Já tem a carinha dela, a personalidade dela.
É muito diferente mesmo, sabe? Então, ela já sabe, a língua é muito legal isso, sabe? Essa história. E eu sou novato nesse... Uhum. Né? A Estela não, mas eu sou, assim, a primeira obra que eu escrevo, assim, né? E é muito legal essa história de você poder colocar aquilo que você aprendeu, né? E aquilo... na tua vivência e descobrir ferramentas de como contar aquilo, tá? É bem legal. E a gente está escrevendo a segunda temporada, a gente está acabando o episódio 10 e agora entra todo um esquema de produção lá, que tem que ver a agenda, porque a gente tem um elenco que é, né, muito valioso, mas
deve
é um
ter uma agenda maluca, né?
Então você tem que contemplar a agenda dessas meninas e fazer a história acontecer, né? Então,
e fora que acho que ano que vem deve estrear na TV aberta também,
né? Ano que vem deve estrear na TV aberta a primeira temporada, né?
Excelente.
É muito legal. E a primeira temporada foi exibido o primeiro episódio na TV aberta,
uhum,
né?
Sim.
E a gente soube que nesse dia deu 2 pontos a mais de média do que daria um programa naquele horário e tal, né? Então,
incrível.
E 2 pontos em TV aberta é muito legal, né?
É muito legal.
Então...
muita gente.
2 pedidos para encerrar o nosso episódio. A gente sempre encerra. Já vou pedindo primeiro esse para vocês irem pensando. A gente sempre encerra com música, normalmente é o Cláudio Ângelo, do Observatório do Clima, que ele tem um espaço fixo aqui, e ele é músico, então ele sempre quer encerrar com musiquinha. Então, vou pedir para vocês deixarem um som para a gente encerrar, cada um de vocês, um som para a gente encerrar o podcast, e também uma mensagem, né? Hoje a gente está no Dia da Amazônia, né? Divulgando esse podcast, esse episódio no Dia da Amazônia. A gente falou muito, né, sobre a Amazônia real, né, e sobre a Amazônia que vocês e os desafios que vocês colocaram, né, nessa série. O que vocês desejariam, né, que acontecesse a partir de agora na Amazônia? Que Amazônia vocês gostariam?
Ah, eu assim, acho que é uma questão também de consciência da gente, né? A gente está expandindo essa consciência para uma Amazônia sustentável agora, assim. E eu queria que isso realmente atingisse as pessoas. A questão da gente começar a realmente entender que ela é muito mais valiosa para a gente de pé. E que isso comece a ser realmente semeado, assim, para todos, para as crianças, para a geração que está vindo, porque é algo que precisa ser dito, que eu acho que não chega muito nas pessoas, as pessoas não entendem muito disso, não sabem muito sobre como isso funciona. E eu acho que a gente precisa continuar falando da Amazônia, seja através da dramaturgia, seja através da gente, dos nossos protestos, de vocês, dos jornalistas, e ampliando a discussão do que tem acontecido no país, assim. Mas eu acho que é isso, assim, é conseguir ter esse, compreender que essa floresta, ela precisa ser sustentável para a gente, ela precisa ser valiosa para a gente, mas de pé.
Marcos.
Eu acho que a floresta tá gritando, ela gritou, né, agora há pouco tempo, trazendo umas nuvenzinhas para São Paulo, ela se mostrou aqui e a gente conseguiu concretizar uma mensagem que há muito tempo nós ambientalistas temos tratado, né, que a Amazônia está em todo lugar.
Uhum.
Né? A Amazônia está na Europa, a Amazônia está na África, a Amazônia tá aqui em São Paulo, a Amazônia sustenta a agricultura do sudoeste, do sudeste. Eu acho, e é isso, a Amazônia, né, a gente tem que descobrir e cada vez mais valorizar a Amazônia em pé, né? A Amazônia viva. E hoje o que tem sido feito e o que já tem sido feito há algum tempo atrás é coisa de crime organizado mesmo, né? A gente não, você não consegue desmatar uma grande área com menos de 1 milhão, 2 milhões de reais, com menos de 30 motosserras compradas, né? Então, assim, acho que a gente tem que olhar isso de frente, combater isso com a seriedade que merece, né, e fazer talvez o nosso maior patrimônio continuar vivo. A gente tem verde na nossa bandeira,
pois,
né?
Pois é.
A gente optou, a gente tem um nome,
o nome do país é de uma árvore.
É.
É a distopia mais louca que esse país vive com relação à sua natureza, né? Uhum. Ainda entenderei, entenderemos.
Uhum.
E o som?
Eu vou pedir uma música, talvez que já deve ter sido pedida muito aqui, não sei. Uma música que eu escutei, que eu escutei hoje, que eu já tinha escutado antes, que é a do Chico César, o Reis do Agronegócio.
Ah, vambora. E você, Marcos?
Ah, eu queria pedir o Ken, da Maria Gadu.
Show. Vambora. Muito obrigada, Marcos Nish. Muito obrigada, Débora Falabella. Foi um enorme prazer bater esse papo hoje com você, Gia da Amazônia.
Valeu. Obrigada. Prazer estar aqui.
Prazer mesmo.
O Vozes do Planeta tem apresentação e produção minha, Paulina Chamorro, nos trabalhos técnicos do Chico Pessoa, e também temos a produção como estagiário, o André Cazé. Até a próxima edição. Tchau.